Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma nova modalidade de emprego vai começar a ser testada aqui no Brasil. É a redução da jornada de trabalho de 5 para 4 dias por semana, o 4-Day Week Brasil. Empresas de todos os tamanhos e de todos os setores podem se cadastrar no programa piloto que prioriza o aumento da produtividade com a redução do tempo de trabalho e manutenção do salário pago a partir de um novo desenho na rotina diária. Esse modelo já foi aplicado em outros países com ótimo índice de avaliação. Quais são os principais benefícios para as empresas que adotarem os 4 dias de trabalho por semana? Quais as vantagens para os trabalhadores? E o que precisa mudar na rotina corporativa para a implementação desse modelo? O JR 15 Minutos de hoje recebe a Renata Rivetti. Ela é diretora do Reconnect Happiness at Work, empresa brasileira que está trazendo essa nova proposta de trabalho para o Brasil. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Renata.
Obrigada, Celso. Feliz de estar aqui com vocês.
E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, ao longo do tempo o trabalho vem mudando, um processo que foi acelerado pela pandemia e agora nós podemos ter um novo avanço, não é mesmo?
Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, Renata. Celso, o mercado de trabalho passa por constantes evoluções e esse processo foi acelerado durante a pandemia. Nos últimos anos, com o surgimento de aplicativos e plataformas, novas profissões, funções e hierarquias surgiram e a pandemia acelerou o processo de flexibilização do modelo de trabalho. Com as restrições de circulação, aumentou o número de profissionais no trabalho remoto, o home office. Passado esse momento, muitas empresas não retornaram ao modelo tradicional, que é o presencial, e outras acabaram adotando o modelo híbrido, em que os trabalhadores se dividem entre o trabalho remoto e o presencial. Outra mudança foi a maior flexibilização dos horários. Agora, a gente pode partir para um novo momento da relação entre empregador e empregado, que é a redução dos dias de trabalho. A ideia surgiu na Nova Zelândia e já foi aplicada em países como Inglaterra, Portugal e também África do Sul. Renata, você é a representante da empresa que está trazendo essa ideia aqui para o Brasil, né? Aqui o modelo começa a ser aplicado em setembro, é isso? Como é que vai ser o processo?
A gente vai, nesse momento, primeiro contar um pouco como é que é o piloto, qual a metodologia, quais são as métricas que a gente vai utilizar para mensurar os resultados. Em junho e julho a gente começa, né, as sessões de informação, em agosto o cadastramento e, de fato, em setembro a gente começa o piloto já com as empresas cadastradas. A partir daí a gente vai mensurar então as métricas da empresa antes do piloto, 3 meses depois e 6 meses depois. E a ideia nessa preparação de setembro a novembro é que a gente possa utilizar a metodologia da 4-Day Week Global, ensinando as empresas a redesenharem a comunicação, redesenharem os processos, as formas das relações, também as reuniões, né? Então, a gente prepara as empresas para que elas possam, de fato, começar o piloto em novembro.
Vamos detalhar um pouquinho como é que funciona essa mudança. Ela reduz o tempo de trabalho, mantendo o salário do colaborador. Mas existe uma metodologia para aplicar essas novas práticas, não?
Perfeito. Não é simplesmente tirar a sexta-feira, né? Então, o modelo é manter 100% da produtividade, tendo 100% do salário, reduzindo para 80% das horas trabalhadas. Então, a ideia é uma combinação entre o colaborador e a empresa, de que se ele trabalhar, né, 100% mantendo a produtividade dele nos 4 dias, ele ganha como benefício um dia extra. E para isso, como a gente falou, não é tirar a sexta-feira, e sim rever a quantidade de reuniões, rever os processos que as empresas têm, a forma da comunicação atuar, trabalhar mais de forma assíncrona. Então, é um redesenho do trabalho utilizando muito da tecnologia, né? O mundo mudou muito nesses 100 anos, então a ideia aqui é como é que a gente utiliza as mudanças que aconteceram também pelo trabalho remoto, para que a gente possa, de fato, redesenhar a jornada de trabalho.
Um dos pontos fundamentais do projeto é o aumento da produtividade. Agora, como melhorar a produção reduzindo o tempo de trabalho? A implementação de novos processos e a otimização do tempo e das atividades são fundamentais para isso?
Perfeito. Os dados mostram que a gente é produtivo de 2 a 3 horas por dia. Muito pouco, né, hoje em dia. Isso os dados britânicos. Aqui no Brasil a gente ainda nem tem esse indicador, mas certamente a produtividade não é tão alta como a gente imagina. Ou seja, estamos sobrecarregados, né, trabalhando às vezes mais de 10 horas por dia, 5 vezes por semana, e mesmo assim a gente não está com bons indicadores de produtividade. Além disso, a gente tem péssimos indicadores em saúde mental. Então as pessoas hoje estão ansiosas, deprimidas, altos índices de burnout, né? Então, o que a gente vê hoje é uma baixa produtividade, um baixo engajamento, alto turnover, né, e alto absenteísmo. Então, o que a gente está propondo é como é que a gente compromete as pessoas a serem mais produtivas em 4 dias, né, aumentar essas 2, 3 horas de produtividade diária para que elas possam ter um dia extra, né, o que vai ajudar no final também na saúde mental e bem-estar das pessoas. Tem relatos super interessantes no Reino Unido de pessoas que falam: eu entrava no Facebook várias vezes por dia e quando foi proposta nessa, né, semana de 4 dias, eu entendi que não dava mais para fazer isso e tudo bem, porque eu teria um dia para me dedicar para aquilo que realmente eu poderia escolher, né? Então, as pessoas se comprometem com uma produtividade adicional nos 4 dias da semana.
Agora, Renata, para que esse modelo funcione, é fundamental que toda a empresa esteja interessada e comprometida com a mudança. Um outro ponto: as empresas que optarem por testar essa nova modalidade terão algum suporte, alguma orientação?
A gente entende que precisa todo um trabalho, né, de educação para as pessoas, para que elas possam fazer as mudanças necessárias. Então, o nosso trabalho, junto com a 4DWeek Global e com o Boston College, é toda essa preparação, né, de primeiro mensurar os indicadores e trabalhar a metodologia. Então, a gente vai ter, durante setembro e novembro, 10 aulas com o fundador da 4DWeek Global, Andrew Barnes, com o diretor Alex Pang, com a Gabriela Brasil, que é a head de comunidade deles, que é especialista em produtividade, e comigo também, falando sobre saúde mental e bem-estar. Então, as empresas vão ter todo um estudo, toda uma preparação para que elas possam, de fato, não simplesmente tirar a sexta-feira, mas redesenhar o que precisa ser redesenhado para que as pessoas possam atuar em 4 dias de forma mais produtiva.
Um estudo feito no Reino Unido mostrou que 92% das empresas que optaram por testar esse novo modelo de trabalho decidiram continuar com a semana de 4 dias. E 18 de 61 empresas afirmaram que a mudança é permanente. E mais, durante o período de 6 meses, o estresse e o esgotamento dos funcionários diminuíram mais de 70%. Renata, esse é um dos pontos positivos desse projeto, reduzir aí o índice de funcionários estressados e, por consequência, doentes?
A gente teve vários ótimos indicadores no piloto do Reino Unido, né, que foi um piloto com 2.900 pessoas e 61 empresas. Então, de fato, as pessoas reduziram níveis de burnout, de estresse, né, conciliaram melhor vida pessoal e profissional, mas a gente teve também ganhos para a empresa, né? Então, assim, aumento de 1,4% na receita, comparando com um período similar ao ano anterior, 35% de aumento na receita, e o turnover, né, reduziu em 57%. Então, a gente vê relatos das pessoas falando: eu não voltaria para uma empresa que trabalha 5 dias, né? Então eu vou permanecer. Então é uma forma da empresa também reter os talentos. Além disso, a gente vê uma equidade de gênero, né? Então aumento da participação dos homens também nos trabalhos domésticos, também com a paternidade. Então a gente entende que no final a semana de 4 dias, ela é boa para o indivíduo, né? Para o colaborador, ela é muito boa para sua família, ela é boa para a empresa porque ela traz melhores resultados e ela é boa para a sociedade também. Então é uma forma da gente talvez ter mais equidade, mais sustentabilidade. Então a gente acredita muito no modelo e nos resultados que a gente já tem visto globalmente.
Renata, essa mudança que ainda vai ser testada aqui no Brasil pode alterar o comportamento do profissional que busca uma oportunidade no mercado de trabalho? Hoje nós já temos trabalhadores que buscam empresas que oferecem o trabalho à distância, o home office, ou então o híbrido, né? Em breve, os profissionais vão procurar um emprego pelo número de dias de trabalho?
Com certeza. A gente vê no Reino Unido pessoas que falam que hoje, para trabalhar, elas vão buscar as empresas que estão fazendo a jornada de 4 dias. Então, eu acho que vai ser algo semelhante, né? Ao redor de todo mundo. E, de fato, hoje tem pessoas que falam: não voltaria para trabalhar presencial 5 vezes por semana. E a gente acha que a semana de 4 dias vai passar por algo parecido como foi realmente o trabalho remoto.
Agora, você é diretora de uma empresa que defende a felicidade no trabalho e uma liderança positiva. A gente pode dizer que hoje mais empresas buscam criar esse ambiente?
Quando a gente começou a falar disso há alguns anos, a gente encontrou muitos obstáculos, né? Várias pessoas falando: isso é totalmente utópico, o trabalho é um fardo e ponto. Hoje a gente entende que esse mundo pós-Covid, também com a entrada das novas gerações, as pessoas começaram a entender que o trabalho pode ser fonte, inclusive, de felicidade em suas vidas, né? Algo que traga realização, satisfação, até significado, propósito. Então, a gente acredita hoje que as empresas já estão muito conscientes de que colocar o colaborador como um centro, a gente, de fato, tem bons resultados, né? A gente vê grandes empresas aí trabalhando já a felicidade corporativa. Eu acho que o tema da semana de 4 dias é algo parecido. Existem várias crenças, né, de que produtividade tem a ver com horas trabalhadas e, de repente, a gente vai mostrar, né, através de práticas e tendências empresas e pilotos, né, de que pode ser diferente, como foi com a felicidade corporativa.
Agora, segundo a Harvard Business Review, funcionários infelizes têm 18% a menos de produtividade e geram 16% a menos de lucro. Mas quais pontos precisam ser explorados pela empresa para a criação de um ambiente de trabalho feliz, mais produtivo?
Ótima pergunta, né? Por muito tempo se acreditou que um ambiente feliz era simplesmente dar bons benefícios e ter uma empresa colorida e bonita. E aí a gente vê que com o Covid tudo isso mudou, né? As pessoas não querem só o ambiente de trabalho que seja bonito. As pessoas querem se sentir valorizadas, as pessoas querem se sentir reconhecidas, elas querem um trabalho que faça sentido nas suas vidas, que traga senso de satisfação, de realização. Elas querem um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, elas querem flexibilidade, né? Então, a gente fala que felicidade no trabalho não é o que a empresa me dá, e sim como eu me sinto em relação às relações que eu tenho no trabalho e também aos resultados do meu trabalho. Eu percebi que meu trabalho traz um senso de significado e de realização. Esse não é um tema só da área de pessoas, e sim um tema de toda a empresa, né? Dos líderes e também das próprias pessoas para construírem esse ambiente com uma cultura mais positiva.
E essa felicidade não é responsabilidade só do empregador, né? É importante a gente dizer, cada trabalhador tem um papel na construção desse ambiente, certo, Renata?
É, não adianta esperar a empresa perfeita, né? Não existe isso, o Brasil perfeito, né? O mundo perfeito. Então, cada um de nós tem essa autorresponsabilidade de entender o que faz sentido para mim, o que eu gosto. Então, primeiro aspecto, certamente, é autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Segundo, é autorresponsabilidade, né? Se eu quero uma empresa melhor, o que, que eu estou fazendo para construir isso? E, por fim, disciplina, né? A gente fala que felicidade ninguém vai fazer por nós, é acordar todo dia e fazer escolhas que façam sentido para a nossa vida, hábitos mais positivos, né? Então, dá trabalho ser feliz, mas é possível.
Agora, pensando de uma forma global, é uma tendência que cada vez mais empresas busquem mudanças na sua rotina para melhorar as condições de trabalho?
Com certeza. As empresas começaram a perder muitos talentos, as pessoas começaram a refletir muito sobre suas vidas, né? Esse pós-pandemia fez as pessoas refletirem quanto trabalho, a gente se dedica para o trabalho, a gente vai trabalhar mais de 115 mil horas na vida. Então, é preciso um trabalho que faça sentido para a nossa vida. E as empresas que tiveram essa inovação, esse pioneirismo de focar nas pessoas, de cuidar das suas pessoas, de fato, elas têm melhores resultados. Então, a gente fala, a felicidade deveria ser o óbvio, né? O ético, mas a gente entende que também não é só porque somos bonzinhos, e sim porque gera resultado para as organizações também.
Agora, essa política é favorável para todas as empresas de todos os setores, por exemplo? Quem leva vantagem? A indústria? Serviço?
As empresas de serviço é mais fácil implantar, né? Quando tem fábrica, tudo, existe uma escala, tem que rever os turnos, então existem desafios, mas é possível trabalhar em qualquer segmento. A gente vê aí fora do Brasil empresas já de saúde tentando implantar. O que vai precisar rever? Os turnos, as pessoas, se a redução de quantidade de dias vai precisar de mais pessoas trabalhando, e aí tem que ver o quanto que a gente ganha em turnover, em absenteísmo, né? Então, tem várias análises que precisam ser feitas, mas no final a gente acredita que ela é possível para todo mundo. Não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, mas a gente precisa justamente do piloto para entender como é que funciona e como é que a gente pode atuar daqui para frente.
É incrível a gente pensar nessa nova realidade, principalmente olhando aqui para o Brasil, onde há muita gente desempregada, né, Renata?
É, a gente fala que existe essa dualidade, né? Assim, a gente vê ainda pessoas lutando pelas necessidades básicas no mundo do trabalho, enquanto a gente vê tendências de home office, de pioneirismo como a semana de 4 dias. Eu acho que isso sempre existiu e vai continuar existindo, né? O que a gente precisa tentar garantir é que seja justo cada vez mais para mais pessoas, né? Acho que essa é uma preocupação que a gente tem e que precisa se importar para que não só as necessidades básicas sejam atendidas, e sim todos tenham as mesmas possibilidades.
Você falou durante o nosso podcast que não é simplesmente abolir a sexta-feira do rol de trabalho, né? Mas pode ser aplicado um outro dia da semana como supressão do dia menos de trabalho?
Pode ser. A maioria das empresas que passaram pelo piloto acabaram escolhendo pela sexta-feira, né? Fica mais fácil da pessoa conciliar a vida pessoal e profissional. Mas algumas empresas fizeram escalas também. Então, quando ela tem atendimento de clientes, algumas colaboradores tiraram a sexta, outros tiraram a segunda. Em algumas empresas, eles preferiram a quarta-feira. Então, o piloto é importante justamente para isso, para que a empresa possa entender o que funciona para ela. Não tem uma fórmula mágica, né? O nosso trabalho é ajudar com a metodologia e ajudar as empresas a construírem esse novo cenário. Mas elas vão ter que olhar internamente o que funciona e o que não funciona também.
Renata, para encerrar, eu quero que você reforce quais empresas podem se inscrever no projeto de redução da jornada de trabalho de 5 para 4 dias. E como fazer?
Todas as empresas podem se inscrever, e agora em junho e julho a gente vai fazer sessões de informação para contar um pouco mais sobre o piloto. Então é só se cadastrarem no site www.4daywikbrasil.com, e com isso a gente vai mandando informações de como é que funciona o piloto, o que precisa para participar, mas interesse a gente tem aí de várias empresas de diversos lugares do Brasil e de diversos segmentos, então qualquer empresa pode se inscrever.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a diretora da Reconnect Happiness at Work, Renata Rivetti. Muito obrigado, Renata.
Obrigada, foi um prazer participar.
E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
Celso, Renata, eu que agradeço muito o convite. Um abraço para vocês.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.